Começando agora o programa Navegar é Preciso.
Navegar é preciso viver.
Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a malta portuguesa. Lusanete leva aos lusos dos quatro cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens.
Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver.
Muito bom dia, amigos ouvintes e internautas! Estamos começando neste dia 31 de março de 2019 a edição de número 973 do Navegar é Preciso pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo e também pela Rádio Universal 810 AM de Santos. Não deixe de acessar também o nosso site, hein? O www.lusanet.com.br. Lá você encontra o link para ouvir o nosso programa ao vivo. E você pode nos acompanhar também ao vivo pelo Facebook, facebook.com/grupolusanet, tudo junto, facebook.com/grupolusanet. Atenção, começou o horário de verão em Portugal, hein? Em São Paulo são 10 horas e 2 minutos e em Lisboa 14 horas e 2 minutos. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Mirandela. E é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa lusa do Canindé.
Navegar! Navegar! Preciso!
No rancho português tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Veio então a bairrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar!
Navegar!
Preciso!
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Lusanet!
Lusanet!
Navegar é Preciso!
Navegar!
Navegar!
Preciso! Notícias! Lusanete!
Lusanete!
É isso aí, de volta com Navegar é Preciso, Notícias Lusanete. Mais uma vez o nosso muito bom dia a todos os ouvintes. Bom dia também para o Gerson, que está na mesa de som da Trianon, levando este som maravilhoso para vocês. E enquanto aguardamos o nosso amigo Nelson de Paula, que está preso nos congestionamentos de São Paulo, vamos ouvir a primeira música do programa. Claro, sempre oferecendo para você que está ligadinho aqui no Navegar é Preciso, nos acompanhando pela Trianon, pela Universal de Santos, também pelo Facebook, dedicando também a todos os aniversariantes da semana, especialmente na terça-feira, dia 2 de abril, a Patrícia, esposa do Emílio, fazendo aniversário. Parabéns para ela. Vamos ouvir então com Maria da Fé, Até Que a Voz Me Doa.
Cantarei até que a voz me doa, para cantar, cantar. Cantarei boa. Ao meu país, à minha terra, à minha gente, à saudade, à tristeza que me goa, ao amor de quem ama e morre ausente. Até que a voz me doa. Cantarei até que a voz me doa.
Aí, de volta com Navegar é Preciso, notícias, Luzanete. Vamos começando as notícias. Em São Paulo são 10 horas e 8 minutos e em Lisboa 14 horas e 8 minutos. Ministério Público acusa TVI e diretor de informação no caso Banife. A comissão liquidatária do Banife foi notificada do despacho do Ministério Público sobre o encerramento do inquérito, no qual, além do crime de desobediência qualificada e ofensa à reputação econômica do Banife, foi ainda deduzida a acusação de crime de ofensa a organismo, serviço ou pessoa coletiva sobre o diretor de informação da TVI, Sérgio Figueiredo. A TVI está acusada de ofensa à reputação econômica do Banife. Na base desse processo está uma queixa do Banife em liquidação, na sequência da notícia sobre o alegado fecho do banco, emitida pelo canal TVI 24, no dia 13 de dezembro de 2015, com o banco a considerar que a notícia esteve na origem de uma enorme perda de liquidez ao longo dos dias, imediatamente a seguir a transmissão e, posteriormente, da resolução do banco dos danos por ele provocados. De acordo com a acusação do Ministério Público, o arguido Sérgio Figueiredo previu e quis revelar e divulgar, tornando público, tal notícia num meio de comunicação, não obstante saber que o seu teor poderia ser falso e que a mesma seria ofensiva da imagem e competência econômica do Banife, salienta o comunicado da comissão liquidatária do banco. A agência Lusa tentou obter uma reação da TVI à decisão do Ministério Público, nomeadamente sobre se iria requerer a abertura da instrução do processo, mas ainda aguarda resposta. Contatado pela Lusa, o diretor de informação da TVI declinou fazer qualquer comentário. A Lusa contatou também a Procuradoria-Geral da República, mas não foi possível obter nenhuma informação.
Navegar! É preciso!
Passe único em 28 dias foram pedidos 30 mil cartões Lisboa Viva. Desde o primeiro dia de março até a última quinta-feira, dia 28, foram pedidos à OTLIS, a empresa que emite e gere o sistema Lisboa Viva, cerca de 30 mil cartões, um indicador do que poderá ser o aumento na utilização de transportes públicos na área metropolitana de Lisboa a partir de amanhã, 1º de abril, dia em que entra em vigor o novo sistema de mobilidade de tarifário, já que os atuais detentores deste cartão não precisam mudar para usufruir da redução de preços. De acordo com a informação adiantada ao Diário de Notícias por fonte da empresa, este número representa uma subida de 25% de requisição de novos cartões em relação ao período homólogo. Atualmente, na Grande Lisboa, utilizam o transporte coletivo cerca de 1 milhão de pessoas. Esta procura do cartão, que vai dar acesso aos novos navegantes municipais e metropolitanos, pode ser demonstrativo de que a redução do preço dos passes, o primeiro custa 30 euros e o segundo 40, existindo reduções para estudantes, reformados e pensionistas, poderá levar a uma maior utilização dos transportes públicos. O objetivo do programa de redução do tarifário dos transportes públicos, que se inicia amanhã nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, ou seja, ficará disponível para 85% da população nacional. Na região de Lisboa, o navegante municipal dá acesso a todos os operadores de transportes em cada um dos 18 concelhos. Já a versão metropolitana, que custa 40 euros, possibilita que uma pessoa possa ir de Setúbal a Mafra, os extremos da área metropolitana de Lisboa, utilizando qualquer operador sem pagar mais. Em julho, juntar-se-á, na Grande Lisboa, o Passe Família, que possibilitará um agregado pagar no máximo 80 euros ou 60, independentemente do número de passe. Na área metropolitana do Porto, ainda não tem data definida para entrar em vigor.
Navegar é preciso!
Em São Paulo, são exatamente 10 horas e 13 minutos. E no Porto, 14 horas e 13 minutos. Incêndios deste ano têm um comportamento mais agressivo. Habituada a ver arder pinhais inteiros, eucaliptos e outras espécies quase todos os anos, a população de Vila Cã, no Conselho de Pombal, distrito de Leiria, viu-se na última quarta-feira a braços com o primeiro grande fogo do ano na região e um dos que mobilizou mais meios no país. Foi na localidade de Outeiro, onde cerca de 140 bombeiros, apoiados por 38 viaturas e 3 meios aéreos, combatiam ainda ao final do dia o fogo que deflagrou por volta das 15 horas. O incêndio consumiu uma zona de mato afastada das habitações, mas fez-se notar através de extensas nuvens negras de fumo em toda a região, causando uma onda de preocupação. É assim desde há muitos anos, só não era hábito acontecer nesta altura do ano, quando faltam ainda cerca de 3 meses para o verão, quando terminou há tão poucos dias o prazo para a limpeza dos terrenos pelos particulares e está em curso outra fase a cargo das autarquias. O que está a acontecer este ano é só termos vários dias com condições climatéricas propícias ao fogo. É que não chove desde o início do ano, para manter os mínimos da umidade de combustível na vegetação. Qualquer ocorrência se torna logo num fogo de comportamento muito mais agressivo, disse Alexandre Penha, adjunto nacional de operações da ANPC, a Autoridade Nacional de Proteção Civil. Ao final da sexta-feira, por volta das 19 horas, a Autoridade Nacional de Proteção Civil já havia registrado 111 fogos em território nacional, em que os mais preocupantes foram os de Vila Cã, no distrito de Leiria, e de Bragança. Este último obrigou ao corte de uma estrada municipal, mas não chegou a pôr em risco pessoas e bens. Foi no distrito do Porto que se registraram mais ocorrências, 22, embora a maioria não tenha inspirado grandes cuidados, ficando resolvida nos primeiros 90 minutos.
Navegar é preciso!
Ucrânia diz que consultou o UEFA e a FIFA para utilizar Júnior Moraes. Estou convicto que o Comitê de Ética e Disciplina da UEFA, assim que veja a argumentação da Federação Ucraniana, não alterará os resultados dos dois primeiros jogos de apuramento para o Euro 2020, disse na última quinta-feira o secretário-geral federativo Yuri Zapisotsky. Na quarta-feira, a UEFA anunciou a abertura de um processo disciplinar à Federação Ucraniana por alegada utilização irregular do futebolista Júnior Moraes nos jogos com Portugal e Luxemburgo, revelando ter recebido protestos das congêneres portuguesa e luxemburguesa. Em causa está a elegibilidade do jogador natural do Brasil para representar a seleção ucraniana. Júnior Moraes chegou à Ucrânia em 2012 para representar o Metalurg Donetsk e em 2016, já no Dinamo Kiev, saiu para a China antes de regressar ao campeonato ucraniano em agosto de 2017. Os estatutos e regulamentos da FIFA determinam que a nova nacionalidade é necessária cumprir uma de quatro alíneas, estando em causa nesta situação de Júnior Moraes viver continuamente pelo menos 5 anos após os 18 anos no território da referida associação. Quero enfatizar que, quando consideramos convidar Júnior Moraes para a seleção, para os jogos com Portugal e Luxemburgo, analisamos a situação da cidadania ucraniana. Consultamos também especialistas da UEFA e da FIFA, que nos confirmaram a legitimidade da utilização de Moraes na equipe nacional ucraniana, justificou Zapisotsky.
Navegar é preciso!
E agora o bom dia de Nelson de Paula.
Atrasado, mas bom dia. O pessoal interdita 23, assim, como se domingo fosse um dia que ninguém trabalha. Mas a gente trabalha aqui. Vamos lá dar continuidade às notícias, Luzanete. Em São Paulo, 10 horas e 17 minutos.
E em Mirandela, horário de verão em Portugal e conselho que será abordado daqui a pouquinho no turismo, 14 horas e 18 minutos.
E agora é hora das festas e eventos das comunidades portuguesas de São Paulo, Luiz.
É, hoje a partir do meio-dia acontece no CETEC-C, Centro Educacional e Tecnológico Casa do Caminho, um grande almoço com a típica bacalhoada portuguesa, além de sardinha portuguesa na brasa, bolinha de bacalhau, pernil assado, arroz branco, saladas, mix de cogumelos, prato kids, tudo por apenas R$60 o convite. E ainda, entrada grátis para crianças até 10 anos. Apenas as bebidas e os doces não estão inclusos. O almoço das 12 às 14h30, seguindo-se rodadas de bingo. Toda a renda do evento será revertida para a manutenção da Casa do Caminho e das obras sociais da Casa do Caminho. Apresentação do Grupo Folclórico da Casa de Portugal de São Paulo. O CETEC-C fica na Rua das Guaçatungas, 222, no Jabaquara.
E no próximo sábado, dia 6 de abril, a partir das 19h30, a Associação dos Poveiros de São Paulo realizará a sua festa de aniversário de 28 anos de fundação, com a apresentação da banda Alma Luzida e da nossa amiga fadista Fátima Fonseca. Será lá na sede da Associação dos Poveiros de São Paulo, que fica na Rua Doutor Afonso Vergueiro, 1104, na Vila Maria. Informações e reservas pelo telefone 2967-6766.
Também no próximo sábado, dia 6 de abril, a partir das 20 horas, a Casa da Madeira de Santos realizará em sua sede o jantar comemorativo de 85 anos, com atração musical Julinho Bittencourt e banda. Convites ao custo de R$100, fora bebidas. No menu, salada de grão de bico, bacalhau Gomes de Sá, bolo de sobremesa, bebidas à parte. Local, Casa da Madeira de Santos, Rua Júlio Conceição, 169, em Santos. Maiores informações pelo telefone DDD 13 99761-7260.
E não se esqueça, se você quiser divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui neste espaço, é só enviar uma mensagem para o programa, para o e-mail programanavegareprecisoarobazipmail.com.br. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso.
Navegar, navegar é preciso.
Chega ao final Notícias Luzanete, mas vamos navegar até próximo das 11 da manhã ainda com muita informação. Daqui a pouquinho no turismo, o Conselho de Mirandela, na história de dos castelos portugueses. Hoje o primeiro capítulo do Castelo de Abrantes, é isso, Nelson?
É isso, Castelo de Abrantes.
Também vamos falar tudo sobre o futebol português, 27ª jornada da Primeira Liga correndo solta lá em Portugal. E vamos falar também da nossa luz. Que desfecho, hein, Nelson?
Pois é.
Tá bom, mas era o que não, se não esperava.
Não,
né?
Vai dizer que morreu na praia, né? Que morreu em alto mar lá ainda. Ainda tem muita lenha ainda.
Eu acho que o que foi proposto pelo Vica, ele até conseguiu fazer, que foi salvar o time para não cair para a terceira divisão, né?
Ah, o Vica realmente tem todos os méritos.
Eu só espero que no ano que vem, como vamos ter que disputar a Série A2 no ano do centenário, a Portuguesa não faça como o Nacional, né? Que no ano do seu centenário foi rebaixado para a terceira divisão. Espero que a Portuguesa não faça, não dê esse vexame para a sua torcida, né?
Bom, ano que vem eu espero que já tenhamos uma nova diretoria, né?
Eu espero que ainda tenhamos um clube e um time para torcer, né, Nelson?
Tem mais essa também.
Ainda tem todo o segundo semestre para rolar, leilões acontecendo. Muitos...
É, isso
aí. Eu não sei não, viu?
Estamos apenas em março, né? Ainda tem muita lenha para queimar.
Muita lenha para queimar. Mas agora é com você, Gerson.
Navegar! Navegar! Preciso!
No rancho português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Vem então a bairrada, vem doces conventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso, é preciso.
Navegar! Navegar! Preciso! Redescobrindo a comunidade!
É isso aí, de volta com Navegar é Preciso. E como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a outro dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual é o destino da viagem de hoje?
Hoje, com muita alegria, vamos viajar até Mirandela.
É, situada no norte de Portugal, no distrito de Bragança, em Trás-os-Montes, o Conselho de Mirandela ocupa uma área de 659 quilômetros quadrados, distribuído por 30 freguesias. É limitado a norte por Vinhais, a leste por Macedo de Cavaleiros, a sudeste por Alfândega da Fé, a sul por Vila Flor, a sudoeste por Carrazeda de Anciães e Mursa, e a oeste por Valpaços.
Por todo o conselho há vestígios de povoamento pré-histórico, bem documentado por monumentos megalíticos e diversos castros. Os povos da Idade do Bronze desenvolveram uma intensa atividade mineira, explorando o estanho, o cobre, o arsênio e ouro, como é o caso do Buraco da Pala, situado na freguesia de Passos.
No início do século XIII, já se encontrava dividida em três julgados: Lamas de Orelhão, Mirandela e Torre de Dona Chama. Todas essas povoações receberam foral e se constituíram em conselhos. Mirandela recebeu assim de Dom Afonso III carta foral a 25 de maio de 1250. Nelson, já chegamos lá no distrito de Bragança. Como é que fizemos para adentrar Mirandela, hein?
Saindo do porto, pegamos ali a autoestrada A4 até Amarante. Em seguida, pegamos a IP4 até Macedo de Cavaleiros e depois IP2 até Mirandela. Patrimônio, cultura e lazer, Lourenço.
Bom, destacamos o Parque Natural Regional do Vale do Tua, uma área protegida onde existem mais de 1000 espécies de flora e de fauna. A nível de patrimônio, destacamos o Palácio dos Távoras, imponente construção nobre reedificada no século XVII, o Palácio dos Condes de Vinhais, a cerca amuralhada da qual resta apenas a Porta de Santo Antônio e a Ponte Velha. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Mirandela, hein?
Ah, os destaques são as rendas, os bordados e as mantas de trapo. E de festas e eventos, Lourenço?
Bom, destacamos a Feira do Vinho e do Morango no mês de maio, a Festa de Nossa Senhora do Amparo no mês de julho e em dezembro a Festa de Santo Estevão. Nelson, 10 horas 25 minutos, como dizia o nosso saudoso amigo Abilerlander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Mirandela.
Ah, destacamos a tradicionalíssima alheira de Mirandela, o arroz de coelho, a perdiz estufada, além dos cozidos e assados de cabrito.
E os docinhos, Nelson?
Aí tem a aletria e o arroz doce.
Nelson, quem quiser maiores informações sobre Mirandela, consulta que site, hein?
É só ir lá no site da Câmara Municipal de Mirandela. E o endereço eletrônico é o www.cm-mirandela.pt.
Então, não se esqueça, hein? Estando em Portugal, visite
Mirandela.
E vamos de mais música nesta manhã. Tá gostoso lá fora agora, Nelson?
Tá um sol muito...
Tá bom?
É, tá para esquentando.
Na hora que eu cheguei aqui tinha um ventinho meio estranho ainda.
Não, hoje vai fazer calor. A previsão tá dando 28 graus em São Paulo.
É, então um dia muito agradável. Então vamos ouvir mais uma música aqui no Navegar é Preciso, pelo AM740 da Trianon e também pelo AM810 da Universal de Santos. Também a todos os aniversariantes da semana, mais uma vez, dedicando a Patrícia, esposa do Emílio, que faz aniversário dia 2, na terça-feira. Parabéns para ela.
Parabéns para ela.
E também a todos que estão nos acompanhando pelo Facebook. E aí, pessoal, podem entrar lá, facebook.com/GrupoLuzanete, tudo junto, Grupo Luzanete. Estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook o nosso programa. Pessoal que já está ligado lá, quiser mandar mensagem, é só deixar lá sua mensagem. Que nem o Alberto Miranda, a Grace Correia, a Fátima Oliveira ouvindo a gente aqui, vendo, assistindo a gente pelo Facebook. Vamos ouvir com Roberto Leal, Procurando Tu. Estou procurando um time, Nelson.
É, o Roberto Leal procurando a Portuguesa.
É, solta aí, Gerson.
Morena, tu, onde é que tu tá? Onde é que tu tá? Onde é que estava tu? Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu. Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu. Eu vivo triste, meu amor, me beija, mesmo que não seja beijo de amor. Esse teu beijo sei que me envenena, mas não tenha pena se é matador. Eu quero um beijo de lascar o cano, eu sou transmontano, eu sou beijador. Eu quero um beijo de lascar o cano, eu sou transmontano, eu sou beijador. Morena, diz onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde é que estava tu? Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu. Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu. Onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde é que estava tu? Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu. Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu. Chega pra perto, me dá um arroxo, que eu já tô roxo de tanto roer. Acende o fogo da minha fogueira, que a noite inteira só falta morrer. Te procurando, meu amor, te dando, e tu me negando, fazendo sofrer. Te procurando, meu amor, te dando, e tu me negando, fazendo sofrer. Morena, diz onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde é que estava tu? Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu. Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu.
Navegar é preciso.
No rancho português, levado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Vem leitão, a bairrada, vem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade.
É isso aí, minha gente. Estamos retornando com Navegar é Preciso. Agora vamos de história de Portugal dentro do Redescobrindo a Comunidade. Lourenço, vamos falar de um novo castelo a partir de hoje?
É, hoje é o primeiro capítulo do Castelo de Abrantes.
É, não temos assim muito material sobre o Castelo de Abrantes, mas é um castelo também conhecido como Fortaleza de Abrantes e fica situado no Ribatejo, nas freguesias de São João e São Vicente, Conselho de Abrantes, distrito de Santarém, em Portugal. A silhueta das muralhas do Castelo de Abrantes domina uma elevação da cidade e vigia atentamente a proximidade do extenso caudal do rio Tejo.
Há quem diga que a antiga fortaleza pré-romana terá sido conquistada no ano de 130 a.C. pelo cônsul romano Décio Júnio Bruto. Nessa época, Abrantes havia se tornado num ponto estratégico fundamental, dado que esta cidade estabelecia a confluência de várias redes viárias.
A cidade de Abrantes foi conquistada por Dom Afonso Henrique aos muçulmanos em 1148. Mais tarde, seria alvo de dois longos e desgastantes cercos que foram levados a cabo pelo Almorrávidas, tendo o primeiro ocorrido em 21 anos mais tarde, em 1169. No entanto, as forças cristãs, sob o comando do primeiro rei português, defenderam com valentia e destreza este castelo.
Já no século XIII, o rei Dom Afonso III de Portugal procedeu a melhoramentos substanciais nas muralhas da cidade. No entanto, foi Dom Dinis quem cumpriu a tarefa de concluir o perímetro defensivo ao mesmo tempo que terminava a remodelação da torre de homenagem.
Durante a crise de 1383 a 1385, o mestre de Avis, futuro Dom João I de Portugal, recebeu o apoio desta praça forte, tendo sido aí tomada a decisão de enfrentar o exército castelhano em Aljubarrota. Porém, na segunda metade do século XVI, a fortaleza de Abrantes entrou em acentuada decadência, principalmente durante a dinastia filipina, pois ao longo da ocupação espanhola, o seu interesse estratégico foi considerado nulo.
No entanto, em finais do século 17, Dom Pedro II mandou reedificar a Praça Forte de Abrantes, pois as guerras da restauração tornariam a colocá-la no centro de estratégia defensiva do território nacional. Nessas grandes obras de remodelação, foram acrescentados ao castelo medieval dois meio-baluartes, sendo que ao mesmo tempo procedia-se a adaptação e alargamento das muralhas, preparando-as para os impactos destruidores da pirobalística.
Olha só que bacana! A gente falando aí do Castelo de Abrantes, que fica lá em Santarém, em Portugal. Muito bonito o Castelo de Abrantes, muito bem conservado. É um lugar de visitação obrigatória para quem vai viajar a Portugal e até Santarém. Muito bem, tem mais história de Portugal na semana que vem. Agora é com você, Gerson.
Navegar é preciso.
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Lusanet. Navegar é preciso.
No rancho português, levado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Veio então a bairrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Porque deve.
Navegar é preciso nos descontos.
Que lindo hino, o hino de Portugal ao fundo, anunciando, como tradicionalmente acontece nos domingos, o futebol português. Alô, alô, Emídio!
Alô, Nelson, Lourenço, locutor Gerson, bom dia, ouvinte.
Locutor Gerson,
Gerson? É, a voz de veludo hoje.
O Gerson está com voz de veludo, é verdade. É que ele foi lá torcer para a Portuguesa, lá em Santo André.
Coitado.
E ficou rouco, né? Porque, como a maioria dos torcedores lusos, viu?
Mas tem que ficar, né? Que o gol que o cavalo perdeu lá no cruzamento do rapaz, lá, olha, eu vou te contar, viu?
Bom, a gente já vai falar desse jogo aí, porque, olha, vou te falar uma coisa, viu? São detalhes que fazem uma grande diferença. Emídio, contusão de Cristiano Ronaldo preocupante, erro de arbitragem e apatia resultaram em um novo empate da seleção portuguesa, né, Emídio?
É, Portugal jogou essa segunda-feira contra a Ucrânia, seu segundo jogo, e novamente a seleção não se ouve bem. Cristiano se machucou no começo da partida, provável estiramento, deve ficar afastado. Ele mesmo já disse que conhece o corpo dele e que deve atuar pela Juventus na primeira partida aí contra o Ajax, mas saiu antes dos 30 minutos. O Fernando Santos tentou fazer algumas mudanças, mas além de tudo, o árbitro prejudicou tremendamente Portugal. Um pênalti claríssimo, toque de mão do zagueiro da seleção adversária dentro da área. O juiz deu, o bandeirinha levantou a mão e o bandeira deu impedimento inexistente. E aí o juiz voltou atrás, ao final da partida, chamou o Fernando Santos para, junto com ele, observar as imagens. E ao observar, pegou, deu uma mão pro Fernando Santos e falou: me desculpe, eu errei. Só que aí, meu amigo, os pontos já foram. Só tem outro lado da história agora. Portugal e Luxemburgo entraram com uma representação na FIFA. Por quê? A regra, o artigo 7º da FIFA diz que um jogador naturalizado, para atuar pela seleção do país que ele se naturalizou, ele tem que estar nesse país atuando, trabalhando e atuando por 5 anos consecutivos, ininterruptos.
Não é o caso do brasileiro lá que...
Exatamente, ele atuou 4 anos e meio, depois foi emprestado por 6 meses à China e voltou em 2017 para a Ucrânia. E eu já vi acontecer uma vez, um episódio, eu me lembro agora, que a FIFA a princípio deu parecer favorável e depois, quando houve a infração, a FIFA voltou atrás e puniu. Espero que isso aconteça também, embora a seleção portuguesa não fosse por merecer dentro de campo. Regras são regras, espero que isso aconteça e que essa seleção perca os pontos ganhos frente a Portugal e Luxemburgo.
A gente gostaria que Portugal tivesse ganho no campo, mas realmente os fatores extra-campo, aliás, intra-campos também, né? Porque o juiz, pelo amor de Deus. E Portugal acabou não indo bem no jogo. E eu não sei, você tem detalhes da contusão do Cristiano Ronaldo, Emílio?
Já foi avaliado. Ele não joga a próxima partida da Juventus, vai ser poupado. Mas ele mesmo já deu uma entrevista, falou que conhece o corpo dele e que foi um estiramento leve e que deve atuar já no primeiro jogo da Juventus contra o Ajax lá na Holanda.
Alô, Camões!
Bom dia, Nelson, bom dia, Emílio, Lourenço. Bom dia,
Camões. Tudo bem, Camões? Yeah. Acho que você, a exemplo de todos, não gostou muito da seleção, né, Camões?
Não, eu não gostei, só que eu não estou tão otimista quanto o Emílio, sabe?
Eu também não estou otimista, Camões.
Porque Portugal, né, nesse jogo, demonstrou que Portugal na FIFA não manda nada, amigo.
Realmente
eu concordo. Um pênalti claríssimo. Até um bandeirinha consegue fazer isso contra Portugal. Contra outro país qualquer, amigo, eu duvido.
Agora, mas pra que serve o VAR, pô? Pra que serve o VAR?
Não tem VAR.
Mas que baixaria, não tem VAR.
Se tivesse VAR, com certeza o pênalti seria dado, porque o pênalti foi realmente Claro, claro, e normal. Até o próprio juiz ficou na... Não, ele deu perdão. O Bandeirinha é que já... Bandeirinha da FIFA anulando o gol de pênalti de Portugal.
Eu nunca vi disso. Ô Emílio, apesar de tudo, pelo menos o gol de Portugal foi um golaço, hein?
Nossa senhora. Eu concordo plenamente com ele. Se fosse o inverso, se fosse Portugal que tivesse... usado essa vantagem enquanto, por exemplo, o Diego Souza, a FIFA já teria até se pronunciado e tirado os pontos de Portugal. Agora, contra o Russo Danilo, um golaço, ele pegou a bola no meio do campo, passou por quatro jogadores na entrada da área, ele desferiu um canhão colocado no ângulo, um golaço,
golaço
de Portugal.
Golaço, a bola ainda deu uma triscada na trave. Vai ficar
mais bonita a pintura.
Muito bonito o gol de Portugal. Quem não viu ainda, entra aí na internet, veja o gol de Portugal contra a Ucrânia. Realmente um golaço. Pena que o resultado não foi bom. E nós já falamos aqui na notícias do Zanetti também. O Portugal e o Luxemburgo deverão ganhar os pontos, né?
Eu não sei se vão ganhar. Eu garanto que se fosse o inverso, fosse contra Portugal, Portugal já teria sido notificado da perda dos mesmos.
Não, parece que a UEFA já deu uma, já deu um toque assim para a Ucrânia, que ó, o gato subiu no telhado. Então, vamos ver o que vai acontecer. Emílio, vamos falar um pouco dos grandes de Portugal. O que você tem aí do Sporting?
Especula-se que já há um acordo entre Sporting e o Atlético Madrid sobre o Gerson Martins. Gerson Martins foi emprestado para o Mônaco. O Mônaco parece que vai pagar, já acordou isso com o Atlético, 30 milhões de euros pelo Gerson Martins. Desses 30, 20 vão ficar para o Sporting, que ainda receberia mais um jogador dos cotoneiros, o tal de Vito, avaliado em 6 milhões, então o Sporting receberia 26 milhões. Por enquanto é especulação, esperamos que isso realmente se concretize.
E aí, Camões?
Ai, meu, não, negócio entre Atlético de Madrid e... Não, não é Atlético de Madrid, é Jorge Mendes. Jorge Mendes, amigo. É Jorge.
Ele de novo, hein?
Negócio de Jorge Mendes pro esporte, meu Deus do céu.
Será que esse
Carvalho?
Será que esse Jorge Mendes é parente do Gilmar Mendes?
Não, é porque o Jorge Mendes tá, ganha, ele onde ele mete a mão, ele ganha comissão em tudo quanto é lá.
É, então, por isso que eu tô perguntando, mas, ô Emílio, e o que também, que você tem de portugueses no exterior, hein?
Pode ser também que essa transação, além da comissão, seja colocada com a prerrogativa de o Sport abater mais a dívida que ele tem com o Jorge Mendes, né, Camões?
Você sabe quantos gols esse Vieto fez, né? Acho que 30 ou 40 jogos? Fez quatro gols.
E aí, Emílio, o que você tem aí da seleção portuguesa aí?
As seleções portuguesas fizeram bonito, a sub-17, sub-19, classificaram-se para os próximos europeus. A sub-17 europeu que será disputado na Irlanda, a sub-19 no europeu que será em julho disputado na Armênia. A sub-17 venceu nessa terça russa por 2-1, classificando-se como primeiro do grupo com 6 pontos, 3 vitórias e 3 jogos. A sub-19, que busca editar o título europeu conquistado em 2018, venceu também nessa terça a Escócia por 4-0 no Bessa, terminando em primeiro lugar do grupo, 3 vitórias, marcou 10 gols, não sofreu gol algum. 3-0 no Chipre, 3-0 na Turquia, mais esse 4-0 na Escócia. Bonita campanha das duas sub-17 e sub-19 de Portugal.
Parece a seleção brasileira que caiu fora no Sul-Americano sub-19 e ontem teve a primazia de conseguir perder para a Argentina por 3-0 e ser eliminado também o Brasil no sub-17. Que lamentável, viu? O Argentina precisava ganhar 3-0. Fez o último gol aos 93 do segundo tempo.
Você quer o quê?
Aos 93
minutos. Mas até a seleção principal não ganha nem do Panamá, né?
Não, ridículo. Olha, futebol brasileiro precisa ser...
Já acho que já deu o que te dá, viu?
Bom, o que você tem mais aí, Emílio, dos portugueses?
A segunda partida dirigindo a Colômbia, o técnico português
Queiroz
perdeu para o Paulo Bento, vitória da Coreia do Sul por 2-1.
E o que mais você tem aí?
O jornal espanhol informou essa semana que a seleção, foi montada uma seleção, o jornal Marca, montou a seleção mais cara de todos os tempos, com jogadores que tiveram as suas cláusulas mais caras, e nela o único representante português, claro, é o Cristiano Ronaldo. Essa seleção está avaliada em 1 bilhão e 159 milhões de euros. A seleção é composta por Kepa no gol, Lucas Hernandes, Van Dijk, Laporte na defesa, Pogba, de Jong e Coutinho e James Rodrigues no meio do campo, Neymar, Mbappé e Cristiano Ronaldo.
E o Manuel Fernandes?
Depois de 5 temporadas no Lokomotiv, contrato vencendo agora, já avisou os dirigentes do Lokomotiv que vai embora. Especula-se que ele vai voltar a atuar na Turquia, onde ele já defendeu as cores do Beşiktaş.
O Camões, e a Superliga, hein? Na sexta-feira tivemos um jogo, né?
Talvez esse Manuel Fernandes vai acabar parando no esporte, mas tudo bem. Vamos até lá. Exatamente, a 27ª jornada, ela começou na sexta-feira com o Portimonense perdendo em casa para o Moreirense por 2-0.
E no sábado?
No sábado nós tivemos um jogo no norte com muita polêmica, o Emílio já vai falar. O Braga acabou perdendo por 3-2 para o Porto. O Braga, que esteve sempre na frente, fez 1-0. O Porto empatou lá com pênalti. Depois o Braga fez 2-1. O Porto acabou empatando de novo e depois arrumaram mais um pênalti para o Porto vencer por 3-2. Foi, Emílio?
Ô, Camões!
Vai.
O que que é altice?
Altice?
Altice é...
É do VAR, né?
É a patrocinadora da camisa de quem?
Ela é exatamente quem... Como é que é o negócio que você fala? Rapaz, eu sou o fornecedor de todo o Porto e tudo. Ele dá muito dinheiro pro Porto.
É, agora estou entendendo porque que o Porto tem altice como patrocinador. Até é fácil, lamentável. Olha, é escandalosa...
Patrocinador, isso.
É escandalosa... A ajuda que a Altice dá ao Porto nos vídeo-árbitros. Não, e ninguém fala nada, Camões.
Pessoal, agora vamos falar certo. O pessoal diz que arruma os árbitros podem ser, e arruma mesmo, isso é verdade. Mas também o Jorge de Souza, amigo. Onde que é o Jorge de Souza? Do Porto.
Bom, mas vamos lá para os outros resultados, estamos meio apertados. O Chaves e o...
O Chaves em casa acabou dando um pouco de trabalho também, e também com a polêmica lá no final, mas o Sport venceu por 3-1.
Merecido.
O outro, um cartão vermelho, mas isso a gente fala semana que vem. O Santa Clara acabou vencendo o Guimarães por 1-0. No outro jogo, no finalzinho da noite, o Benfica teve muita dificuldade, mas acabou vencendo também, já quase no finalzinho, o Tondela por 1-0. Hoje nós temos Marítimo Nacional.
Opa.
Marítimo Nacional,
Clássico
da Madeira, Rio Ave, Boa Vista, Belenenses e Feirense, Vitória do Setúbal.
É isso aí, então... Mais alguma coisa do futebol português, Camões?
Só lembrando que na segunda liga o Estoril acabou perdendo para o Benfica por 1-0, um bom resultado para a Acadêmica.
Ixi.
E a Acadêmica joga, é verdade, o Famalicão joga hoje com o Palmeiras da Piedade, o Arouca recebe a Acadêmica. A Acadêmica tem que vencer esse jogo. Neste momento, Passos de Ferreira 60 pontos, Famalicão 48 e a Acadêmica 45.
Camões!
Olha só!
Camões, foi. O BNG quer interferir no Estatuto Acadêmica, transformar a Acadêmica numa SAD para poder investir e comprar ações dessa futura SAD.
Oh, demorou. Bom, Camões, semana que vem você vem com as novidades do futebol português. Um grande abraço.
Um abraço, tchau.
Navegar é preciso nos descontos.
Lusa do
e
Canindé.
Agora vamos de Lusa, né?
Vamos de Lusa, que infelizmente ontem estava até jogando bem contra o Santo André. Aliás, de pronto eu já quero parabenizar todos os torcedores que estiveram lá em Santo André, num número bacana. Foi legal ver a torcida portuguesa. Muita gente que eu não via há muito tempo compareceu, mas infelizmente isso não foi suficiente para que a portuguesa pudesse vencer o jogo e participar da fase final. Aliás, Lourenço, a gente já está até meio acostumado com isso, né? Porque na gestão do Alexandre Barros, né, Emílio? A portuguesa ficou, no primeiro ano da gestão dele, na Série A2, vamos lembrar, não é a Série A1, não. Série A2. A Portuguesa ficou em que lugar, Lourenço?
13º.
E em 2018?
12º.
Em 2019, 11º. Pô, estamos evoluindo, hein, Emílio?
Mais uns 10 anos.
Mais uns 10 anos, conseguiremos subir.
E tem hipócrita idiota que tem vantagens particulares ainda defendendo a gestão.
Como é que é, Emílio?
E ainda tem muito hipócrita e aproveitador que tem vantagens particulares para defender a atual gestão.
Não, teve um tal de seu Manuel aí de uma padaria, não sei o quê. Entrou aí, né, mano, numa rede social falando um monte de abobrinha, xingando que torcida só sabe encher o saco, que tinha que apoiar essa diretoria. Ô, cidadão, primeiro lugar, vá ter educação. Primeiro lugar. Segundo lugar, a Portuguesa, meu amigo, nós acabamos de falar aqui. 13º, 12º, 11º da A2. Não é da A1, não. Da A2. Esse foi o desempenho do presidente Alexandre de Barros, que quando assumiu a presidência do clube, falou que não precisava de diretor de futebol, porque ele manjava muito de futebol. Ele passou a vida inteira na beira do gramado e ele sabia tudo de futebol.
Bom, os gandulas, gandulas passam a vida na beira do gramado também. Nem por isso não entendem tanto de futebol, né?
Olha, talvez entendam mais do que ele. Bom, porque 13º, 12º e 11º da A2, é bom lembrar. Ah, a Portuguesa quase classificou. É verdade. Mas a Portuguesa também quase caiu.
As bandeirinhas também ficam na beira do gramado e às vezes fazem lambança, né?
O Lourenço, a Portuguesa quase caiu. É bom que se lembre disso. Ah, ficou em 11º. Até engana um pouco, né? Porque o 15º, né? Não, o 17º. O 14º e o 15º. Não, 15º e 16º caíram. Exatamente. E a Portuguesa ficou só a 2 pontos do...
Isso, 2 pontos do Nacional que foi rebaixado.
É, mas agora ele vai contar no currículo dele que ele sempre fez a Portuguesa subir.
No como campeonato assim?
Que disputou na Série A2, né?
Bom, ó, nas outras vezes, se eu não me engano, era a gestão do seu Manuel da Lupa, né? Figurinha. Ele, quando caiu, no ano seguinte subiu. Então, pelo menos tem esse mérito. Se é que se pode chamar isso de mérito.
Não, é uma vergonha portuguesa.
Uma vergonha portuguesa na A2. Então, nós já estamos sacramentado que a Portuguesa vai jogar, no ano do seu centenário, vai jogar a Série A2. Certo, Lourenço? Então, está acabando aí. Está acabando, não. O Lourenço bem lembrou. Ainda temos aí 8 meses desse ano, né? Ou 9 meses. E a Portuguesa, sabe, não se sabe o que vai acontecer. Então ainda tem 9 meses da gestão.
Dá pra nascer algum...
Mas ele já vai lançar o sucessor dele, que na verdade é parceiro, né?
Mas será que ele... Olha, eu sou capaz de apostar...
Ele detonou o Careca com razão e agora tá dizendo que ele se enganou em detonar o cidadão, que é outro esperto.
Ô, Emílio, o que eu acho é o seguinte... Eu tô achando que ele não vai querer largar o osso.
Mas então, ele foi um sucessor em parceria.
Não, ele não tem esse desprendimento, não. Ele quer ser o mandão.
Depende se colocar no papel, meu amigo.
É, vamos ver o que vai acontecer, mas o que eu espero é o seguinte. Não tem nada de pessoal aqui. Eu espero que ele encerre a sua carreira de presidente, porque ele foi muito mal na Portuguesa. Muito mal. Acabou com o clube, o futebol nunca passou tanta vergonha. Quase que a gente comemora os 100 anos na A3, certo? Se não fosse essa arrancada aí do Vica, que aliás a gente tem que dar os parabéns pra ele. Vica fez 6 jogos, ganhou 4.
Fez omelete sem ovos.
É, exatamente. Agora, por falar sem ovos e ficar com o ovo cheio aqui, é o tal do lateralzinho da Portuguesa, né? Uma avenida ontem no
qual
jogo.
Lateral?
O lateral direito.
Mas eles são tudo improvisado, né?
Mas então, pra você ver, Lourenço, nós estamos aí disputando um campeonato, no final do campeonato, e a Portuguesa não tinha um lateral, não vou nem dizer no banco, nem no campo. A Portuguesa não tinha lateral no campo nem no banco. Então o lateral direito é um improvisado.
O time é improvisado, Nelson.
Vamos
falar a verdade.
Não, mas o lateral ontem, olha, o time perdeu por causa do lateral. Foram uma avenida naquela lateral direito, tomou uma bola na trave, dois gols na costa dele.
Os lances foram bobagens da zaga. Não foi nem da zaga, na verdade.
Não, lateral,
o Jonathan Paulista, se você reparar, ele rebateu as duas bolas pros caras
do
Santo André.
É.
Foi um azar. No segundo tempo ele jogou muito bem. Ele desarmou três ou quatro contra-ataques do Santo André e a Portuguesa era para ter levado uns quatro.
Não, o Jonathan Paulista é um dos melhores do time.
Mas ele falhou nos dois primeiros gols. Ele deu azar, né?
E quem falhou mesmo, tem muito crédito, é o Dida. Falhou no segundo gol, rebateu uma bola que, sinceramente, para um goleiro,
rebateu para frente. Rebateu, mas aí o Jonathan Paulista cortou no meio da área pro cara do Santo André.
Foi lamentável. A Portuguesa estava jogando bem, o Santo André estava cozinhando o galo, estava brigando para arrumar um empatezinho. Meteu o gol.
Se a Portuguesa tivesse um pouquinho de qualidade, tinha ganhado o jogo.
Pois é.
Pessoal, alguns ouvintes aqui assistindo, aliás, o navegar na transmissão ao vivo da internet, o Alberto Miranda, o João Manuel Geral, disse que ele sentia desprezo pelo gestor. Agora ele tem medo. Ele não sabe se ele é incapaz mesmo ou outras coisas.
Entre
os piores, a Lusa ficou na intermediária. Time padrão AB. A Grace também está assistindo. E por aí vai, meu amigo.
A gente tem mais ouvintes aqui: o Carlos Alberto Monteiro, Belmiro Rabassal, a Natália Correia, Simone Lourenço, todo mundo acompanhando aí o Navegar é Preciso pelo Facebook.
Agora, lamentável, já o que fizeram com o nosso clube, destruíram o nosso patrimônio. Agora, alguns vândalos vão lá e destroem a sala de imprensa. Isso é brincadeira, isso não pode acontecer.
Eu soube que chegaram os ônibus lá no Canindé. E o pau comeu, viu?
Assistindo.
Não adianta destruir o patrimônio da Portuguesa.
Eu também acho que não é por aí.
O que resta do patrimônio, né? Porque quem já está destruindo é o gestor, né?
Não, esse é o maior destruidor. Então o caso é o seguinte: situação da Portuguesa. O que, que tem para a Portuguesa até o fim do ano aí, Lourenço?
Copa Paulista? Aquela que a Portuguesa
que
foi
beleza,
eliminada
hein?
Ano passado na primeira fase.
Que beleza. Bom, olha, que currículo, hein, Alexandre? Pelo amor de Deus!
Mandando um abraço também pro meu primo Sidney, que também está acompanhando a gente pelo Facebook aqui.
É isso aí. Bom, nós gostaríamos de agradecer, né, o Rancho Português, que infelizmente
termina essa jornada com a gente aqui, depois de alguns anos, patrocinando o programa. A gente deixa aqui o nosso agradecimento
muito,
a todo mundo lá. E a partir de amanhã a gente está aí sem patrocínio, né, Nelson?
Essa é a verdade.
Patrocínio. Se alguém quiser colaborar aí com o Navegar, patrocinando a gente, manda um e-mail para nós, entre em contato com a gente aí, que a gente está precisando.
navegareprecisa@zipmail.com.br
Programa navegareprecisa@zipmail.com.br
A gente já está divulgando as coisas de Portugal aqui há 18 anos, né, Lourenço?
Exatamente.
Sempre participando com o coro, né? Mas tudo bem, vamos lá, vamos em frente.
Agradecer também a direção da Rádio Imprensa.
Sim,
também, que
da
tá
Rádio
colaborando,
Trianon.
Da Rádio Trianon, que está colaborando com a gente aí nessa
luta nossa.
Exatamente.
É isso aí.
Um abraço, Emílio.
Um abraço, bom domingo, tchau, tchau.
Bom, chegando ao final do Navegar é Preciso, aniversários da semana, na terça-feira, dia 2 de abril, a Patrícia, esposa do Emílio, fazendo aniversário, um beijo para ela.
É isso aí, vamos encerrando e deixando aqui um abraço a todos os ouvintes que nos prestigiam, aos jornais que colaboram com as notícias e aos nossos amigos patrocinadores que, juntamente com a equipe do Navegar, o Emílio, o Leo e o Lourenço, financiam por idealismo a emissão deste programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Com os trabalhos técnicos do Gerson, fiquem agora com o programa Heróis do Mar, com o Martins Araújo e Adriana Cambaúva. Um grande abraço a todos e tchau!
Tchau!